A verdade universal é a seguinte: se você não for um herdeiro, você trabalha porque precisa, mesmo que goste muito da sua função. E é nessas situações que a gente acaba entrando em algumas furadas, não é verdade?
Na hora de encerrar o ciclo no LinkedIn, o textão é de lei e o roteiro já está quase definido. Agradecer pela oportunidade, falar sobre tudo o que aprendeu durante essa experiência e agradecer aos gestores e colegas que tanto te ensinaram.
Mas, nos bastidores, ali no grupo de WhatsApp que você tem com os verdadeiros amigos do trabalho, é onde a fofoca corre solta e todo mundo fica sabendo o que realmente acontece na empresa. E são essas histórias que a gente está interessado em contar.
Portanto, o tema do De Boca em Boca de hoje é tretas de trabalho. Convidamos a nossa designer, Mari Beck, para compartilhar suas próprias experiências sobre o assunto e comentar algumas histórias que a gente recebeu. Seja bem-vinda, Mari!
Oi, gente! Obrigada! Depois de fazer muita arte de divulgação do De Boca em Boca, não estou aqui.
Pois é, muito bom!
Então, bora começar?
Bora!
Fofoca, perrengue ou aprendizado? Tudo depende da entonação. Tá começando o De Boca em Boca, quadro do Chico Reicast. Puxa a cadeira que lá vem história.
Bom, gente, tem treta que a gente nem espera, né? Foi o caso da Carol Farias, que teve que apaziguar um problema de um emprego que ela nem tinha mais. Eu trabalhava em uma escola e depois fui aprovada para trabalhar em uma universidade. Saí da escola no início do ano letivo, mas os alunos da minha turma me conheciam do ano anterior. Passados aproximadamente 10 dias em que eu estava trabalhando na universidade, uma colega me ligou dizendo que os alunos estavam botando fogo na sala, que a substituta não estava aguentando, por isso tinha chamado o líder da turma para falar comigo. Perguntei para ele o que estava acontecendo e ele disse que era tudo parte de um plano, que a professora substituta não aguentaria e me trariam de volta. Tive que explicar que eu não voltaria, com o coração super apertado. Senti na vozinha dele que ele ficou triste, mas desse dia em diante eles se comportaram e a professora substituta economizou no tarja preta.
Ai, que dó!
Ai, gente,
eu fiquei com dó, mas assim, eu nem atenderia a pessoa.
A minha mãe, ela é professora, ela foi, né, agora ela é aposentada, mas ela foi professora por muitos anos de educação infantil. E a educação infantil é muito assim, né? As crianças se apegam.
Se apegam, a tia.
E elas não acham que a professora, ela tá ali trabalhando. Elas acham que é tipo um amigo. Então quando vai embora, eles ficam meio tipo...
E abandonou.
Várias vezes já perguntaram pra minha mãe, tipo, tia, quando você sai daqui, você trabalha com o quê? Tipo,
ai, que graça.
Eles acham que é realmente um amigo que tá passando tempo com ela, então eles se apegam muito.
Por que essa pessoa grandona tá vindo brincar com a gente todo dia?
Tipo, sabe aquela pergunta clássica, ah, você é quando crescer e tal? Aí falaram pra minha mãe uma vez, ai, você, o que quer ser quando crescer? Eu falei, já sou professora, ué.
Ai, meu Deus,
que bonitinha.
Então eles se apegam real, mas assim, botar fogo, ninguém nunca botou, não.
Ó, gente, o Adilson contou essa história e chamou ela de Treta Light. E vocês vão entender o motivo já já. E eu já adianto que esse título é muito bom. O gestor da área autorizou uma pequena confraternização entre funcionários na última sexta-feira do mês. E inclusive liberou uma grana. Demandamos para a Belinha a compra de alguns comes e bebes. Mas alertamos que alguns colaboradores eram diabéticos. O senhor José, que era diabético, inclusive deu algumas dicas do que ela poderia comprar para esses colaboradores em específicos. A Belinha, que é mais conhecida como Belinha Sabe Tudo, não só ignorou como adaptou a lista dentro do supermercado. Comprou uma coletânea de produtos light e não diet. Então, encurtando essa treta, a primeira garota teve uma aula sobre diabetes e, para sorte de todos os diabéticos, inclusive eu que estou contando essa história, o mercado contava com uma grande variedade e disponibilidade de produtos dietéticos. Então, no fim das contas, deu para voltar lá e arrumar tudo. Quem nunca trabalhou com uma Belinha, né?
Quem sabe nunca? Tudo. Todo lugar tem uma Belinha.
Nossa, gente, terrível,
mas,
né?
Mas então, cadê o RH? Cadê o RH pra comprar essas coisas, pra pegar essas informações? Já começa aí, a treta de toda a treta de trabalho esconde uma realidade que é, cadê o RH?
A verdade é que Belinha estava sobrecarregada.
É,
olha só,
é,
acumulando funções.
Agora eu já até tô gostando da Belinha. Tá bem, da Belinha, cara.
Verdade.
É. Mas acho que ela podia ter ouvido o seu José ali, né? Que ele foi lá, ô Belinha, faz favor, compra um negócio aqui sem açúcar pra gente.
Não, com certeza, com certeza. Mas às vezes não foi na maldade, sabe? Às vezes
É, e eu acho também que produto diet é muito caro, então talvez ela viu ali o light mais barato e falou, olha, vou comprar mais, exatamente, vou comprar mais.
Acho que a Belinha, talvez, ele só tava tentando ajudar.
Errou tentando acertar.
Exatamente, ficou incompreendido, Belinha. Mari, e você? Quero ouvir uma história sua de trabalho, que eu sei que você trouxe. Conta aí.
Eu entrei pra uma agência também.
Sempre uma agência.
Eu tava, assim, num período de experiência mesmo, a princípio. Então, a gente ficou por 3 meses, assim, fazendo esse trabalho. E só que, assim, desde a primeira semana eu já percebi que esse lugar não era pra mim, assim, sabe? Era um ritmo de trabalho realmente muito exaustivo, era um trabalho que não tinha uma organização, tipo, na parte de comunicação também. Então, todas as mensagens vinham pro WhatsApp, várias coisas que faziam...
Só um parênteses, eu odeio isso, gente, o WhatsApp não é ferramenta de trabalho, pelo amor de Deus.
E aí, tipo, chegando ao final, assim, dos 3 meses, eu decidi que eu não queria mais continuar. Só que a gente tinha um contrato só de 3 meses, a gente não tinha nenhum também vínculo empregatício, nada que me segurasse a esse lugar. Então, quando chegou, né, no momento, assim, eu falei, ah, eu vou sair e tal. E já começa pelo fato que elas falaram que eu ia ter que continuar. Eu não podia sair, eu tinha que ficar pelo menos por mais 6 meses. Exato, em cativeiro.
Como assim você vai sair de espontânea vontade? Não é uma opção.
E aí eu falei, não, mas eu não tô entendendo por quê, o nosso contrato é de 3 meses e tal. Só que o contrato, ele fechou 3 meses num final de semana.
Uhum.
E aí eu fui falar com ela, então, tipo, sei lá, tinha 3 meses e 1 dia, ou 3 meses e 2 dias, algo assim. Ela falou, mas já virou. Então, agora já começou um novo contrato.
Que isso?
E agora você vai... Não, não era nem 6 meses, ela falou, agora você tem que ficar 1 ano.
Oh.
Aí eu fiquei, gente, como assim? Aí eu expliquei pra ela, meio que dei uma ameaçada. Falei, olha, vou chamar meu jurídico, que no caso é minha madrinha, que é advogada. Elas aceitaram, finalmente, e tal. E aí, cheguei no meu último dia de trabalho. Elas me pediram pra ficar mais uma semana, pelo menos.
Gente!
Só pra elas se organizarem melhor e tal. E eu era meio trouxa, porque eu poderia só ter ido embora. Só que eu falei, ah, vou, né? Aquela coisa de deixar a porta sempre aberta e tal. Falei, não, beleza, vou ficar mais uma semana. Aí, eu fiquei mais uma semana e chegou na sexta-feira, finalmente. Aí, quando chegou na sexta-feira, eu trabalhava até 6h30. Quando deu 6h15, elas me mandaram uma mensagem. Falando assim no grupo do WhatsApp. Ah, Mari, a gente tá... Mari não, me chamam de Má.
eu nunca dei esse apelido, mas ela me chamou de Má.
Já sabemos onde é.
Entregou, né, o lugar. Aí falou, ah, Má, a gente meio que, né, quer fazer uma festa, tipo, que você tá saindo e tal. E eu fiquei na dúvida, tipo assim, se era uma festa de despedida, tipo assim, ah, obrigado por tudo, era uma festa, aleluia, estamos nos livrando dela, assim. Não explicaram o motivo da festa. Só que assim, o detalhe dessa história é que todo mundo trabalhava presencial. Eu era a única pessoa que trabalhava remoto. Então a festa seria, tipo, todo mundo comendo e eu, tipo, num notebook no canto, sacou? Então já começa por aí. Era uma festa que eu não queria ir, que era uma festa de despedida ou de comemoração de eu estar indo embora e eu ia ficar no notebook no canto.
Tipo num altar, assim.
Exato.
Né? Rest in peace.
Corri pro banheiro, me arrumei, porque eu não ia aparecer em lugar nenhum. Aí eu me colocar no negócio, falei, vou passar uma maquiagem, alguma coisa, né? Botar pelo menos a parte de cima da roupa bonita, né? Fui e voltei, sentei, fiquei esperando. Aí deu 6h30, não recebi o link. Deu 6h40, não recebi o link. Deu 6h50, recebi o link. Mandei mensagem, falei, gente, e aí? Tipo, né? E a festa que vocês me chamaram? Cadê? E ninguém me respondia. Eu tô, gente... Aí deu 7h, ninguém me respondeu. E eu esperando, tá?
Ai, Nadia!
Parada, assim, esperando. Até que chegou um momento que simplesmente elas me mandaram uma foto no grupo do WhatsApp, todas elas comendo uma fatia de bolo. E foi isso, tipo, eu nunca recebi um link pra entrar na minha festa de despedida barra comemoração. E é isso,
e ninguém nunca te respondeu.
Ninguém nunca me respondeu. E era a minha festa, aparentemente, e eu não consegui participar.
Literalmente o meme dessa festa virou um enterro.
Exato.
Gente, coitada.
Eu acho que a gente pode concordar na frase, nem toda agência, mas sempre.
Sim.
Nossa, depois desse desabafo da Mari, que eu tô, assim, chocada. Vamos lá ver a
Mari
próxima.
Mari não, querida. Má.
Má. Verdade.
Depois do desabafo da Má, vamos lá ver a próxima história, que é da Paula Frias. Ela contou de uma treta que foi muito além e chegou no nível físico até. Vamos descobrir. Deus. Trabalho num setor que tem um estacionamento muito grande, numa área às margens do Rio Tietê, usado exclusivamente pelos servidores. Acontece que, embora escondido no final de uma rua sem saída, o local foi descoberto por outras pessoas, o que começou a incomodar. Um funcionário teve a ideia de colocar multas sociais, bilhetes escritos à mão por ele mesmo, alertando que o espaço era destinado apenas para funcionários do setor. O que dava resultado, porque as pessoas são educadas e, em sua maioria, respeitosas. Mas ele gostou da brincadeira, começou a colocar bilhetes educativos do tipo: vaga para idoso, vaga para deficiente, pare seu carro mais alinhado para caber outros veículos e etc. Mas ele colocou um desses bilhetes no carro de uma colega que é esquentada e foi tirar satisfação cara a cara com o colega e acabou batendo nele no estacionamento. O motivo? Carro mal estacionado ocupando duas vagas. O rapaz acabou transferido de setor, foi aberta uma sindicância que não deu em nada e a moça agora aprendeu que, para bater num colega de trabalho, primeiro precisa bater o ponto de saída.
Gente, vou ser muito sincera. Assim, sou muito contra a violência, cara, mas apanhou foi pouco. Cara, chato! Nossa senhora, por que que... Né? Chama num canto e fala assim: pô, amigo, seu carro hoje estava mal estacionado, se você puder amanhã dar uma... Né?
É,
tudo
não
bem,
sei.
Mas você deixar bilhete?
Não sei, eu não dirijo, mas assim, eu, né, sei que uma pessoa que ocupa duas vagas causa muito
não,
ódio,
é,
né?
Eu sei que é
então,
foda,
assim,
sabe?
Ela podia já estar fazendo isso há algum tempo, há alguns dias, e aí e o bilhetinho era o lance do cara, assim, eu achei ridículo também quando começou a contar. Tipo, ele inventou as regras do estacionamento e começou a pôr bilhete à mão. É. Mas era o modo dele operando ali, não era? Ele tava
mas ela não é obrigada a aceitar isso também.
É, mas
bater também já é too much.
Mas é isso, galera. A gente agora tá chegando no final do episódio. Esse episódio maravilhoso de falar mal de trabalho. Agora a gente tem que escolher qual foi a melhor história pra dar o prêmiozinho de R$50 no nosso site. Eu vou começar votando no ícone que bateu no cara chato do bilhete. Eu tô sempre do lado errado, cara. É impressionante.
Pela memória afetiva, eu vou votar no da professora.
Ai, gente, que fofa.
Nossa, e aí a gente vai ter uma situação inédita, que meu voto é em outra história. Meu voto é no da história da Belinha, dos produtos Light Night.
Então eu acho que quem tem que te empatar é o
nosso produtor. Querido.
Então você tem três opções aí, a da professora, a da Belinha e a da Paula Frias.
Eu vou
na
Belinha.
Então a Dilson ganhou com essa história. Essa história realmente, a Dilson, foi muito boa. E eu gostei muito que você mandou já o título perfeito pra ela, que foi Treta Light.
É, o trocadilho perdão então, meio pronto.
Então queria até encorajar nossos próximos queridos participantes a mandarem já a história com o título, que dá pra ver que funciona.
É, arrasou, a Dilson. Bom, e agora é hora do nosso Conta Outra para fechar o episódio. Nosso produtor sempre traz uma história, Mari, e nossos ouvintes que não conhecem. E a gente precisa descobrir se essa história aconteceu de verdade com alguém, é uma história real ou é uma ficção. É de um filme, é de um livro, é uma história inventada. Vamos ouvir e ver se a gente tá boa aí.
Ah, Conta Outra!
Eu tinha uma amiga com o sonho de ser uma grande jornalista. Nesse processo, ela acabou conseguindo um estágio em um lugar muito prestigiado que ia ajudar a fazer o nome dela. Não era bem na área que ela queria, mas ela aceitou. Porém, a chefe dela era bem difícil, fazia demandas inimagináveis, ligava de madrugada, era grosseira. Com o tempo, nossa amiga começou a gostar dos negócios da empresa, sair com influenciadores, viajar, e foi mudando o estilo e a cabeça dela. Ela se afastou do nosso grupo de amigos. Ela e o namorado terminaram, mas tudo bem, ele era meio chatinho. Com o tempo, ela decidiu sair do emprego e voltou atrás do namorado também. Mas não sei, às vezes fico pensando se era melhor ela ter ficado e crescido do emprego.
Ah, eu sei de onde é essa história.
Assim, eu acho que é mentira, mas eu não sei de onde é.
Eu acho que é ficção, porque eu... parece muito com uma história aí de um filme.
É, parece muito com uma história de um filme, mas essa parte da chefe chata que ligava de madrugada é muito real também.
É uma história muito factível.
Agora eu entendi.
O meu voto é que é falso, que é do Diabo Veste Prada essa história. É.
Eu também acho que é falso.
É óbvio que é o Diabo Veste Prada.
Então a gente tá bem, né? Todo mundo acertou.
Eu acho que depois de tantos episódios também, a gente já tá craque.
Ah, que bom, né? Que a gente acerta.
Eu acho que agora a gente sabe o que é mentira e o que é verdade.
Mas então é isso, gente. Chegando aqui ao final do De Boca em Boca, Treta de Trabalho. Foi ótimo te receber, Mari. Foi ótimo receber as histórias de todo mundo que enviou pra gente também, gente. Muito obrigada, sempre participem. Sempre bom falar mal, né, de um ambiente merda de trabalho, relembrar umas histórias que, graças a Deus, já ficaram no passado.
Nossa, bem, Deus.
Mari, mas e aí, o que você achou da experiência?
Eu adorei, gente.
Dá seu beijo aí.
Eu amei participar, muito obrigada por me chamar. E tendo outras histórias, outros temas relacionados, eu quero voltar.
Eba, que bom. Então, até a próxima.